E a comissão especial que analisa a proposta, que limita o número de ministérios, definiu a primeira rodada de debates sobre o tema.
Tributarista Ives Gandra, o ex-ministro do STF Aires Brito e o ex-ministro Nelson Machado da Previdência Social são nomes já aprovados para participar da audiência pública que vai tratar de mais um assunto polêmico no Legislativo.
É, a proposta de emenda à Constituição, ela reduz de 39 para 20 o número de ministérios e foi apresentada há 2 anos pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, hoje presidente da Câmara.
E quem repercute conosco nos impactos prováveis dessa redução do tamanho da esplanada é o presidente da comissão especial recém-instalada na Câmara, deputado Evandro Gussi, do PV Paulista. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia. É uma alegria falar com vocês e com todos os nossos ouvintes.
Bom, deputado, hoje nós temos na esplanada dos ministérios como figura de linguagem, né? Porque a gente sabe que vários órgãos estão instalados aí em outros lugares de Brasília. 24 ministérios com esse nome, né? 10 secretarias com status de ministérios e alguns órgãos que também têm esse status, mas não são secretarias. Um exemplo, a autarquia, o Banco Central, outro, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Gabinete de Segurança Institucional. A primeira pergunta que cabe é: a PEC alcança todos esses órgãos? Que órgãos ficariam de fora, que órgãos não ficariam? Como é que a gente pode interpretar o texto proposto pelo deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha?
Bom, o texto refere-se a um limite. Nós muitas vezes usamos a expressão redução, mas, na verdade, o texto da proposta de emenda, ele trata de um limite. Até porque quem pode criar e extinguir ministérios é o presidente da República. Mas o parlamento, isso foi já admitido, é matéria vencida na Câmara dos Deputados, que o parlamento, em tese, pode pôr limites ao número de criação. E essa pergunta, no fundo, ela será melhor respondida por ocasião da apresentação do relatório, caso seja de fato um relatório que leve e que seja aprovado no sentido de colocar um limite. Em tese, hoje, seria uma limitação de tudo que tem status de ministério, até porque essa figura jurídica é uma figura essa de um órgão que tem status de ministério, é uma coisa muito controversa, inclusive no mundo jurídico, porque o que é algo que não é ministério, mas tem status de ministério? No fundo, se tem status de ministério, é porque é ministério.
Agora, deputado Evandro Gussi, nós temos ministérios que têm esse nome, né? Por exemplo, Ministério da Pesca, que tem, do ponto de vista estratégico para o país, até do ponto de vista de sua missão institucional, uma importância menor do que um órgão com status de ministério, que é o Banco Central, né? Como é que a gente faz para evitar, por exemplo, que inclusive a própria escolha, que é relativamente recente, para que o Banco Central tenha status de o chefe do Banco Central, o presidente do Banco Central, tenha status de ministro, foi a possibilidade de que, à época, o presidente do Banco Central sofresse uma série de ações Brasil afora. Quando se tem status ministro, se tem o foro privilegiado, ele só precisa responder a ações judiciais aqui no Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente faz para sopesar exatamente qual é o peso que um determinado órgão deve ter? Porque o que eu acredito que ocorre é que, aprovada a proposta de emenda à Constituição, esses órgãos já seriam aqueles que primeiro perderiam, por até tradicionalmente, historicamente, não terem status de ministério. Como é que a gente faz para sopesar? Ou seja, a pergunta que eu faço é: no limite, a PEC pode descer mais a detalhes para poder sofisticar um pouco essa questão, que é complexa, guarda alguma complexidade? O senhor acredita que esse talvez seja um caminho?
Olha, essa é uma possibilidade, até porque é uma coisa que nós precisamos deixar claro: a PEC não invade competência do Poder Executivo, especificamente da Presidência da República. Quem vai dizer quais são os ministérios? Digamos que a PEC fosse aprovada hoje, limitando o número de ministérios em 20. Vamos com esse exemplo, tem muita coisa para acontecer, emendas serão emendas poderão ser aprovadas e o substitutivo, pode haver um substitutivo por ocasião do relatório do deputado Leonardo Pisciani, ou seja, há muita coisa para acontecer, mas digamos que hoje a PEC fosse aprovada limitando o número de ministérios. Quem vai dizer quais ministérios devem ser extintos, quais órgãos devem continuar com o status de ministério, é a presidente da República. Isso não compete à Câmara dos Deputados. O que a Câmara dos Deputados, decidido pela Comissão de Constituição e Justiça, numa votação rica de debate e, na minha opinião, acertadamente no mérito, é que o Parlamento pode, e nasceu para isso, na verdade, para colocar limites aos demais poderes. Até a planta de Brasília, quando tem a preponderância arquitetônica do Palácio do Congresso Nacional, quis demonstrar isso, quis demonstrar a função histórica de como nasce o Parlamento, no sentido de que é ele aquele órgão que, representando a soberania da nação, pode e deve colocar limites aos demais poderes.
Isso é algo agora, que realmente precisa ficar mais claro para o conjunto da sociedade. Agora, deputado, qual é exatamente, na sua visão, o objetivo dessa PEC? Alguns colocam que seria uma questão de racionalização de custos e de gastos, mas a gente sabe que, na prática, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Você pode ter três ministérios e a mesma quantidade de comissionados, de servidores, etc. Uma secretaria não vai deixar de ter menos servidores pelo fato de ter ganhado status de ministério, e o contrário também é verdade. Então, se o objetivo fosse, não haveria outras formas de atacar o problema? A gente sabe que muitos ministérios têm gastos elevados, como, por exemplo, vou citar a Previdência, não por conta de sua estrutura administrativa, mas porque ele tem gastos de pagamento mesmo de benefícios. Às vezes esses dois assuntos ficam meio misturados, como se tudo fosse um custo de natureza administrativa, não?
Bom, veja bem. Primeiro que a PEC é de 2013, como você já citou no início. Então, ela não tem qualquer outro cunho a não ser o de buscar uma racionalidade administrativa. A exposição de motivos que ela traz é justamente isso, não só na questão de custos, também é importante, porque existem algumas prerrogativas administrativas em termos de hierarquia, que quando se tem um órgão com status de ministério, ele tem sim determinadas diretorias e estrutura organizacional maior do que órgãos que não tenham esse status. E, para além disso, a discussão, no fundo, o que acontece, o mais importante, a Câmara dos Deputados, especialmente na 55ª legislatura, assumiu o papel de refletir nos seus plenários e no seu plenário principal a pauta que está na população brasileira. E não há dúvida que a população brasileira hoje questiona e discute se 39 ministérios, contando ministérios e órgãos com status de ministério, se 39 ministérios seria algo razoável, seria algo racional, até mesmo para que pudéssemos saber quem são os 39 ministros, porque quando desafiamos, inclusive, pessoas de alto escalão da República, é difícil encontrar alguém que saiba o nome dos 39 ministros ou autoridades com status de ministro, né? Então, o mais importante na comissão especial hoje foi como nós a instalamos, nós a inauguramos, foi justamente permitir que a Câmara dos Deputados reflita no seu espaço próprio, no seu espaço deliberativo próprio, a uma pauta que está hoje nas ruas. Quando fui eleito para essa comissão, fiquei impressionado, eu já previa, mas fiquei impressionado com o número de pessoas que nos param na rua, no aeroporto, em tantos lugares, questionando esse tema, o que revela a importância e, portanto, a sua pertinência no debate parlamentar.
Perfeito, deputado Evandro Gussi. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. E a gente continua contando com o senhor à medida que esse debate avance, porque ele realmente guarda uma questão importante, que é a questão da racionalização, né? De fato, quem tem uma estrutura gerencial com esse tamanho, às vezes, com todos tendo que prestar contas ao presidente da República, né, impõe a necessidade do presidente da República ser praticamente um super-herói, né? Porque tomar conta de tantos assuntos é algo que me parece, de fato, sobre-humano. Muitíssimo obrigado e um ótimo trabalho, deputado.
Eu te agradeço e um abraço a todos os nossos ouvintes.